tem uma costa como a que nós temos, quer a Atlântica, quer a virada para o Mediterrâneo, ou para a parte sul. Temos, e creio eu, estamos todos envolvidos com a vontade de garantir que a extensão da plataforma costeira seja uma realidade e seja aceite do ponto de vista internacional. Isso implica e deveria implicar, da mesma forma como nós discutimos ontem, sendo um ativo estratégico para o nosso país, uma visão estratégica para esse ativo estratégico. Agora, colocar tudo isto, abrindo a porta para a mineração em mar profundo, a nós é uma concretização errada de boas ideias e por isso nós não as acompanharemos.
Muito obrigado. Agora, também que já chegaram, tem a palavra é sobre o 100A. A senhora deputada do PAN, Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta do PCP, o PAN não a acompanha. De facto, temos uma visão diferente para aquela que deve ser a política do mar, que não deve estar, de alguma forma, sobre o braço economicista e extrativista que até aqui tem imperado, nomeadamente da pesca intensiva e superintensiva. Não obstante haver aqui uma referência a que possa, de alguma forma, os recursos terem de estar associados às matérias ambientais, não deixa de existir aqui uma perspectiva de exploração, quer do ponto de vista do que já foi referido como a mineração em mar profundo, mas também não nos podemos esquecer que sempre que olharmos para este grande sumidor de carbono, como é o oceano, e continuarmos a ter esta perspectiva de recursos, ignorando até que os recursos são de facto finitos e não infinitos, mas também a componente ecológica, biodiversa que o oceano deve ter, vamos estar a ficar aquém deste grande desafio que é o combate às alterações climáticas. Por outro lado também, mais uma vez, estamos aqui a colocar a participação apenas daqueles que muitas das vezes contribuem para a destruição destes ecossistemas, ao invés de e deixar de fora as organizações não governamentais do ambiente, e aqui até uma questão que já foi várias vezes abordada, que é o estarmos a trazer para o processo de revisão constitucional matéria que deveria de estar, quanto muito, em processo de lei ordinária. Não nos faz muito sentido estar a colocar na Constituição quem é que tem que ser ouvido, nomeadamente com este detalhe com que está aqui previsto na linha B do artigo 100A nas políticas do mar e das pescas. A nossa visão é de facto uma visão da preservação deste ecossistema, tal como até propomos no âmbito das várias propostas que fazemos ao longo desta revisão constitucional e portanto não acompanharemos esta proposta do PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para terminarmos esta ronda, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Sim, obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos, incluindo a todos os senhores deputados e deputadas a quem eu ainda há pouco dei, equivocadamente, os bons fins de semana. E desejei bom descanso, esquecendo-me que, passado 15 minutos, nos íamos encontrar aqui todos outra vez. A minha intervenção vai no mesmo sentido das duas anteriores. Faz sentido termos um artigo sobre políticas do mar e de pescas. Não seríamos a primeira Constituição na União Europeia a fazê-lo. Creio que há cerca de mais uma dezena de Constituições que têm essa referência, mas a abertura aqui ao aproveitamento de recursos económicos do subsolo marinho de toda a plataforma continental vai contra aquilo que até o próprio país tem feito como um dos dínamos, digamos assim, das políticas internacionais de oceanos, com a cimeira ainda recente em Lisboa, e acreditamos que, a existir este artigo, se deveria tentar rever a formulação para que fosse um bocadinho mais recuada e cautelosa em relação a essas questões. Nós temos apresentado propostas e favorecemos uma moratória sobre a mineração em mar profundo, por exemplo, mas uma boa formulação de compromisso teria que, pelo menos, não mencionar a questão da exploração dos recursos económicos na plataforma continental. Muito obrigado.
Muito obrigado também. E agora vou passar a palavra ao PCP, autor da alteração, para responder às questões levantadas ou acrescentar outras para encerrarmos este artigo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, compreendendo, cada um dos grupos parlamentares aqui apresentou as suas preocupações, tendo em consideração os seus pontos de vista relativamente a esta matéria, de ressalvar que praticamente foi considerado por unanimidade que é importante ter, pelo menos, uma apreciação sobre as questões relacionadas com o mar e com as pescas. Nós, a atual Constituição não faz uma única referência ao mar nem às pescas. Não há uma única referência na atual Constituição. E todos nós sabemos o quanto é relevante, e pelo que aqui foi dito, o que é relevante a política de pescas, e nomeadamente enquanto setor primário. Nós manifestamos a disponibilidade e a abertura para que possamos até que exista um alargamento de um artigo onde se consiga integrar, numa lógica de integração aqui do que aqui propomos, mas parece-nos que é importante que façamos aqui uma reflexão. Nós temos, de facto, uma extensa costa atlântica, com um conjunto de oportunidades que a mesma representa, e que estas atividades que são praticadas, quer seja na coluna, quer seja no solo, quer seja no subsolo, elas devem ser sempre com respeito e pautar pela sua sustentabilidade. Aquilo que nos preocupa, e por isso trazemos aqui esta inscrição que nós queremos fazer com duas alíneas: uma é reconhecer aqueles recursos existem, portanto, eles existem, não os podemos ignorar, faz-se esse reconhecimento e valorização, e uma alínea B que valoriza também aqueles que quase sempre, quando se confrontam interesses dispares e diferentes, como são o caso dos transportes, da energia, o caso do comércio, do turismo, até mesmo da exploração do subsolo, quase sempre quem fica a perder são os pescadores, e por isso, naturalmente, nós não podemos deixar de ter aqui uma segunda parte deste artigo, que tem a ver precisamente com o respeito pela aqueles que são pré-existentes, que já existiam há muito esta atividade, antes de todas as outras que agora já existem em concomitância. E por isso é que nós trazemos aqui esta, o que também foi manifestado por parte, principalmente do PS e do PSD, esta preocupação relativamente à redação e ter em consideração os pescadores, armadores e as suas organizações representativas, é muito nesta lógica em que não podemos esquecer os pescadores e os seus direitos, que muitas das vezes são quem está em causa. E por isso, Portugal tem esta imensa oportunidade, e nós temos também o dever de corresponder a esta perspectiva que nós temos, não só dos recursos que são imensos que nós temos na nossa plataforma continental, mas também, nomeadamente pescatórios, mas também porque nós somos dos países que mais peixe consome no mundo. E quando nós estamos a falar, e que na área do pescado é um dos maiores dos desequilíbrios da balança alimentar, não podemos desligar daquilo que até o PSD aqui fez, já ligando com a política comum de pescas, mas também com a política agrícola comum, quer numa, quer noutra, nós assistimos na política agrícola comum, em encerramento, nos últimos 20 anos, mais de 15 mil explorações, foi os efeitos que teve sobre a nossa agricultura, quer também o abate da maioria da nossa frota de pesca, que foi o resultado da política comum de pescas. Mas nós estamos a falar da política nacional, da política de pescas, da política do mar e das pescas. Aquilo que nós, naturalmente, também queremos deixar, porque houve aqui também apreciações relativamente à extinção dos recursos, eu acho que é importante que os senhores deputados e as senhoras deputadas tenham consciência que a pesca local e costeira, de pequena escala, esta que nós devemos defender, ela não vai buscar os recursos, não vai extingui-los. Os pescadores não vão ao mar até trazer de lá a última sardinha. Deixam de lá ir quando deixa de ser rentável. E o recurso depois restabelece. Mas não podemos deixar também de reconhecer, e acho que todos têm que reconhecer, que os maiores interessados em que o recurso prevaleça, que o recurso continue a existir, são os próprios pescadores. Por isso mesmo, é que eles têm feito esforços, e o exemplo da sardinha é o maior exemplo, em que foram sacrificadas as cotas de pesca durante anos, nos últimos 6 a 8 anos, em que os pescadores reduziram para quase um quarto da cota de pesca que tinham há uma década atrás. E agora estão a retomar novamente, mas foi com sacrifício daquilo que era a sua capacidade de pesca e, nomeadamente, do seu rendimento. Por isso, acho que é de esclarecer e tirar esta ideia de que os pescadores vão ao mar até trazer de lá a última sardinha, o último carapau. Não, isso não acontece. Não acontece. O que acontece é precisamente uma situação em que, antes mesmo do recurso, e nós também defendemos, e por isso defendemos a sustentabilidade do recurso, todos eles, que sejam feitos numa perspectiva de sustentabilidade, como estava a dizer. Portanto, quero apenas voltar a referir esta abertura. Pareceu-nos haver aqui também alguma abertura por parte, principalmente, do PSD e do PS, de que poderemos, eventualmente, inscrever esta matéria da política do mar e das pescas num ou outro artigo já previamente criado, nomeadamente poderá ter a ver com a política agrícola, o setor primário, enfim. Mas, qualquer das formas, parece-nos que esta inscrição não poderá ser muito mais concretizada do que isto, tendo em consideração duas questões para terminar. O reconhecimento dos recursos existentes e aqueles que, em nosso entender, maior fragilidade têm, porque aquilo que tem acontecido nas últimas décadas é precisamente esta atividade, aquela que tem sido mais prejudicada em termos da continuidade da sua prática, e é aquela que nos importa manter, tendo em consideração os hábitos alimentares do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que interpreto bem o sentido de toda a discussão deste ponto. E se não entender também algum, é prioridade da mesa passarmos ao seguinte. E, portanto, só queria dizer é que, com o terminar desta questão, os últimos também não se deixavam apanhar, os peixes, os últimos. Não. Aquilo eram sempre os últimos que estavam para se deixar apanhar. Vamos passar à política comercial e industrial, artigos 99 e 100. Que são do IEL e do PCP que têm alterações e o PAN que também tem aqui alterações. E, portanto, começando pelos partidos que apresentam alterações, os dois artigos são discutidos em conjunto, 99 e 100. Portanto, como são em conjunto e agregados, fazemos as duas rondas que sabe, que é primeiro os que apresentam as propostas, depois todos os outros partidos e depois os que apresentam as propostas respondem às questões. Se houver alguma dúvida dos outros partidos, ainda se lhe passa a palavra. Portanto, e por esta ordem do que está aqui, passo a palavra ao Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo para fazer a agregação destes dois artigos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a apresentação ficou feita com aquilo que mencionei a propósito do artigo 100A proposto pelo PCP. Na nossa opinião, não é lugar da Constituição ter as políticas setoriais e gostava que algum partido me respondesse o que é que responde aos setores que não se revêem naquilo que está aqui disposto na Constituição quando se queixarem que não têm dignidade suficiente para ter cobertura constitucional enquanto outros setores têm. Respondem o quê? Portanto, ou vamos fazer uma revisão que se incluam todos e alguns setores provavelmente ainda estão em desenvolvimento, ou é melhor não ter políticas setoriais. Como digo, os princípios fundamentais que vale a pena preservar destas propostas que aqui estão e do texto constitucional já têm cobertura e tutela constitucional nos princípios fundamentais. Estamos a repetir e estamos a tornar a Constituição numa sucessão de proclamações sem grande conteúdo. Portanto, considero que é a altura de pensarmos a sério como é que vamos defender ter políticas de alguns setores e não de todos os setores na Constituição.
Passava a palavra agora, então, ao Sr. Deputado Duarte Alves, pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todas as senhoras e senhores deputados. Nós, contrariamente ao que foi anteriormente enunciado, pensamos que é importante que a Constituição defina, nesta parte da organização económica, objetivos das políticas comercial, da política industrial, da política agrícola, como acabámos de apresentar. Portanto, achamos que os grandes setores económicos, a economia, a indústria, a agricultura, comércio e serviços, devem estar contemplados, não depois indo ao específico de cada um dos setores mais específicos.